Boa tarde, amigos ouvintes. O nosso programa de hoje, nesta quarta-feira, conversa com uma das grandes lideranças políticas da Terra dos Doutores. E se trata da Terra dos Doutores, nós vamos conversar com um renomado médico. Trata-se do Dr. Sandro, mais carinhosamente conhecido como Dr. Sandrinho. Dr. Sandrinho, boa tarde, seja bem-vindo ao Panorama Notícias. Suas saudações iniciais ao nosso público ouvinte.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes do Panorama Notícias, boa tarde à população de Catalão da Rocha, região, especialmente a minha Brejo dos Santos, a quem eu amo de coração, e venho aqui hoje para trazer algumas informações importantes, e ao longo da programação a gente vai estar divulgando tudo. Um abraço a todos.
Doutor Sandrinho, já começando sobre bem o começo da sua vida mesmo, medicina, muitos dizem que é uma questão de vocação e de amor. E nós sabemos que a sua trajetória na medicina é uma trajetória muito focada nesses dois aspectos. Eu queria que o senhor falasse, nesse comecinho de conversa, como foi a chegada de Dr. Sandrinho na medicina. Para melhor falar, quem é Dr. Sandrinho e como Dr. Sandrinho chegou até a medicina?
Eu sou Dr. Sandrinho, sou filho de Moisés, de Dona Seda. Meu pai era agricultor, minha mãe comerciante ambulante. E eu tinha um sonho de ser médico. Inclusive, quando eu era criança, participei de um escoteiro. Eu era o médico dos escoteiros, 9 anos. E fui estudar na capital, com muito sofrimento. Minha mãe conseguiu me botar lá para estudar, sempre com esse sonho. E, por ironia do destino, quando chegou na época do vestibular, teve a política do meu tio Tião, e as condições financeiras lá em casa não eram as melhores depois da política, e eu só consegui ingressar para a farmácia. Eu sou farmacêutico bioquímico, fiz esse curso para ter muito orgulho, estudei muito, terminei, mas sempre com o sonho de ser médico, sempre com o sonho de... Atuei ainda como bioquímico, estudei e trabalhei até me entrar em medicina, me formei em medicina. E assim que me formei, com o sonho de voltar para a minha terra. Né? Voltei para Brejo dos Santos, trabalhei no PSF inicialmente lá, fui concursado lá em Brejo dos Santos, trabalhava com o doutor Laurinho no hospital algum dia da semana. Então, a medicina me levou para o lado político, né? O pessoal disse que eu tinha um sonho de ser prefeito, mas não é, meu sonho era ser médico e voltar para casa. Voltar e trabalhar e morar em minha cidade. Eu acho que até um pouco afastou esse sonho de morar em casa, porque as perseguições da vida política me afastaram de lá. Então, depois disso, fiz ginecologia obstetrícia em Campina Grande, né, ultrassonografia, e estou por aqui tentando me estabelecer, ficar mais próximo do povo. E eu acho que agora a gente está dando um passo importante para isso, e para ficar de vez sem essa interferência política toda que se estabeleceu aqui na região por um bom tempo.
Da medicina ao ingresso na política, como se deu essa sua entrada na política, não só de Brejo dos Santos, mas de uma região polarizada por ela?
Pois é, eu cheguei em Brejo dos Santos e fui trabalhar para Dr. Luiz. Eu votei nele e consegui um PSF. Em Brejo dos Santos, na época tinha muitas vagas, não está como hoje, e acho que o atendimento com humanização, atendimento de forma qualificada, atraiu o povo até a mim. Meu PSF terminava, PSF geralmente terminava de 7, 8 horas da noite, e minha casa, eu morava numa casa grande, e terminava sendo o PSF 4, né? Eu dizia que era o PSF 4, que era muito chique, e foram alimentando essa ideia de eu ser o vice de Lauri. Né? Alimentando não era em mim, era do grupo de Lauri gritando meu nome, e isso terminou atrapalhando. Eu tive que sair de Brejo dos Santos por conta disso. Começaram essas querelas políticas e eu tive que sair de Brejo dos Santos. Me afastei já um pouco de Brejo dos Santos.
Mas querelas que o senhor fala, perseguição.
Perseguições. Né? Brejo dos Santos tem um grupo que assim, não vê a política, na época da política, a política de fazer o bem. Né? Você votou contra, não tem direito a um remédio, não tem direito, mesmo que precise. Então, se eu te desse um atestado, eu recebia uma embaixada, que era adversário. Se eu pedisse um ultrassom, era um adversário, não podia. Terminei, agradeci, como até agradeço a oportunidade, e fui trabalhar em São Bento, trabalhei já em Catola do Rocha, região, mas ficou plantado no clube do Brasil de Santos e fizemos uma linda campanha, restauramos, botamos Lauri para ganhar novamente, ele que estava, participou comigo da campanha, então estava esquecido, abandonado, e nós começamos a trabalhar juntos, fizemos uma das mais belas campanhas do Brasil de Santos, com Lauri Folia e tudo mais. Então, cheguei a vice-prefeito, infelizmente, novamente me distanciei, a gente ficou distante um pouco, nunca brigamos, nunca tivemos, mas optamos por caminhos diferentes. E assim, fui fazer a residência e voltei, infelizmente, Lauri faleceu e aí começou essa recomeçou as coisas políticas que a gente não gosta nem de citar.
Falando em perseguição, doutor Sandrinho, e é um tema que a gente não poderia deixar de tratar aqui, foi a questão da sua saída do Hospital Regional de Catolé do Rocha. Né, doutor Sandrinho tinha um trabalho muito eficaz no hospital, na área de obstetrícia, de ginecologia, né, trouxe muitas crianças ao mundo ali naquele bloco cirúrgico do Hospital Regional, e de uma hora para outra, doutor Sandrinho foi desligado do Hospital Regional. Eu queria que o doutor Sandrinho falasse desse momento, né, que foi um momento que gerou uma grande comoção, inclusive na região, com vários abaixo-assinados, né, o povo fazendo protestos por conta dessa sua saída, mais uma perseguição.
Quando o hospital regional foi devolvido ao Estado, aquela questão do Léo Maia, o governo do Estado, houve um desligamento em massa de alguns médicos. E eu fui convidado para trabalhar em Catolé do Rocha, inclusive como diretor clínico. Eu e a diretora era Gila, ela quem me convidou. Nós começamos um trabalho lá e eu fiz esse trabalho ao longo de mais de 10 anos, né, dentro do hospital regional. Começamos com muita dificuldade, tem pouco médico. Mas aquele hospital virou minha casa. Estava, né, em Brejo de Santo, não era plantão meu. Dá para vir entubar um paciente que a gente não tem, dá para vir botar um braço num lugar. Eu era um médico polivalente, fazia isso, para vir ajudar a fazer uma cesárea. E eu via porque era meu prazer estar ali no hospital. E por essas questões políticas, a gente, de repente eu cheguei no hospital, já estava mais ou menos informado que estavam pedindo minha cabeça.
Já estava observando os sinais.
Já havia algumas informações vazadas, né? O diretor era muito meu amigo. Ainda é meu amigo, e eu cheguei no hospital, encontrei todo mundo chorando, né? Encontrei as enfermeiras chorando, sem me dizer nada, me abraçando, e eu ali realmente eu desconfiei que, e o diretor me chamou também com lágrimas nos olhos, e disse, rapaz, faz 2 dias que você está demitido, não é justo você estar trabalhando aqui e já está demitido, sem motivo. Eu tentei argumentar, mas inclusive depois ele pediu demissão. Então, choramos juntos ali, eu saí do hospital em pranto, porque, não porque achava que faltava emprego, porque ali era realmente minha casa, eu gosto do que faço, gosto de trabalhar, e Catolé do Rocha sempre foi minha segunda casa, porque gosta de mim, eu também gosto, e era toda a região que eu conseguia atender ali, procurei sempre dar o melhor de mim. E sair assim com uma demissão, para a gente é muito decepcionante. Né? E depois disso eu descobri que não era só lá, eu tinha problemas para conseguir emprego no Estado. Fiquei, quando chegava o documento lá em cima, era uma coisa, não sei se, uma coisa maior. Então eu fiquei, hoje não, depois, graças a Deus, fui conversado, isso aí, questão do Estado, eu trabalho longe daqui, claro que em Catolé continua essa barreira, eu já fui um dia desse escalado para Catolé e pedi para me remover dessa escala, mas eu continuo, eu trabalho em Cajazeira, pelo Estado, trabalho em Pombal, graças a Deus, essa questão do Estado, né, foi resolvida e não tem nenhum problema mais. O meu problema ficou realmente ligado a quem manda hoje, assim, quem dita as ordens ali pelo regional, a gente sabe, é o deputado, e eu não queria nem citar o nome dele, mas que Deus abençoe a vida dele. Eu não guardo rancor, não levo rancor. Minha vida é de fazer o bem e pretendo continuar assim.
O saudoso ex-governador Ronaldo Cunha Lima, ele já dizia uma frase poética que disse: guardar a mágoa e esperar a volta. Doutor Sandrinho já guardou a mágoa pelas palavras que o senhor já disse, guardou a revolta, está esperando sua volta ao Hospital Regional de Catolé do Rocha?
Na verdade, é um sonho que a gente sempre teve de voltar. Para você ter ideia, eu só tive coragem nesse longo de mais de 2 anos. Eu estive agora no hospital. Fui deixar uma paciente, né? Eu acho que eu estive lá uma vez ou duas, porque me comove muito quando eu chego. Aquelas pessoas vêm meio que escondidas, me dão um abraço. E com medo também, o pessoal lá ainda tem medo, mas vem lá, me abraça. E a gente deixou lá muita amizade. Mas a amizade ainda continua. E assim, claro que se um dia eu for convidado a trabalhar no regional, estarei pronto para entrar pela porta da frente. Eu disse, alguém me veio me fazer ofertas de voltar para o regional por questões políticas. Eu disse, olha, um dia eu entrei lá pela porta da frente e saí pela de trás. Mas pela de trás eu não entro, não. Só entro um dia se for preciso, que o doutor Santo trabalhe ali, fazer o trabalho dele. Então, entrando, se precisar de mim, eu entro pela porta da frente. Mas não pela de trás, por compromisso político, não vai me ver lá.
Doutor Sandrinho, agora vamos falar de política propriamente dita, né? Hoje, doutor Sandrinho é, inequivocamente, indiscutivelmente, a maior liderança da oposição em Brejo dos Santos. Candidato a prefeito por 2 vezes, né? Sempre muito bem votado e contando muito com o carinho do povo de Brejo dos Santos. Como é que o senhor vê essa questão desse carinho recebido nessas 2 campanhas? O senhor que já foi vice-prefeito, também candidato a prefeito 2 vezes. Como o senhor vê esse carinho e hoje esse título de líder da oposição em Brejo dos Santos?
Eu sou filho de Brejo dos Santos, filho da terra, todo mundo me conhece. Minha mãe era uma pessoa muito humilde. Minha mãe era... vivia de fazer caridade, então eu acho que isso liga muito. Eu peguei essa humildade dela, não tenho orgulho, tenho amizade minha de infância, eu mantenho até hoje. Então, assim, acho que a base é essa. Eu venho em 2 campanhas, venho repetindo isso, 2 campanhas que a gente fez, começamos na de deputado enfraquecido. Na primeira contra o doutor Lauri, na de deputado, por uma época dessa, eu não fui convidado nem para os palanques. Então eu saí, ninguém sabia nem que eu votava, totalmente enfraquecido. Cheguei na de prefeito, demos um arroxinho aí de Lauri. Veio essa, aconteceu aqueles problemas todos com a deputada Pauliana, que não foi mais candidata, e o grupo desfez. E termina a campanha, eu saí enfraquecido novamente, em 3º lugar. E para refazer esses amigos foi muito difícil. Essa campanha é diferente. Eu creio que nós começamos, Deus nos proporcionou essa união novamente, está reunindo novamente o grupo, o povo muito forte. Estamos com a candidata aqui, ela tem um carisma diferente, né? Jéssica tem um carisma diferente. Eu vou contar uma história de Jéssica aqui. Uma visita, eu ainda era do lado do governador, e teve uma visita do governador aqui, e me convidaram achando que eu era prefeito. E eu cheguei com minha esposa na entrada, você é prefeito de onde? E eu não sou prefeito. Não, que aqui é a reunião para prefeitos. E eu dali saí de fininho, ali do frascamento, e Jéssica Maia viu aquilo acontecer, viu de longe e percebeu o que estava acontecendo. E ela correu, passou pela porta, pegou em minha mão e da minha esposa, e disse: não, aqui vocês são meus convidados, vão entrar aqui, e me botou lá dentro, e saiu entrando comigo, e eu bem constrangido, fiquei aquele pedaço ali que deu para disfarçar e fui embora. Mas aquilo me marcou muito, né? Só que eu realmente não podia dizer, votar nela, porque eu tinha um compromisso. Aí Deus fez tudo isso acontecer e está na hora de votar nela e acreditar que isso vai. Nós vamos começar com o pé direito, e dessa vez é diferente. Nós vamos começar na frente e vamos chegar lá na frente.
Doutor Sandrinho, eu peço até desculpas, porque nós que trabalhamos no meio da comunicação, do rádio jornalismo, a gente gosta de antecipar muitas campanhas. Nós mal começamos uma campanha de 2026, mas eu já vou pensar no futuro. 2028 é logo ali. Doutor Sandrinho está preparado para mais um embate contra uma máquina administrativa, para um médico que é do povo, um médico que é assalariado, concorrer contra uma máquina tão pesada e contra as perseguições que o senhor ainda hoje sofre?
Eu fiz 3 campanhas políticas. Como vice de Lauri contra a máquina, ganhamos, e 2 seguintes contra a máquina e perdi. Já estou acostumado a brigar com a máquina, mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu tenho um amigo forte, que é o prefeito de Catolé do Rocha, que agora nós estamos juntos, a estrutura de Catolé, eu creio que também pode me ajudar muito, já que ajuda o Brejo dos Santos sem precisar de política. O Brejo dos Santos, eu não conto a quantidade de exames que volta para mim, que vem aqui, consegue aqui sem precisar de política. O Lauro Inteiro sempre teve as portas abertas para toda a região, né? E eu acho que vai ser diferente. Ela não pode mais ser reeleita, então não sei se ela vai usar tanto a máquina, mas nós vamos sair dessa fortalecida. Se o povo quiser, eu estou pronto. Estou pronto toda hora para concorrer sem medo à Prefeitura de Brejo Santo, a fazer o povo de Brejo Santo feliz novamente.
Doutor Sandrinho, dito isto, eu gostaria que o senhor, como de fora, o senhor como médico, a gente sabia, quem acompanhava a sua caminhada, sabia do seu programa de administração em Brejo dos Santos. Gostaria que o senhor falasse não como político, mas como cidadão, como filho desta terra. Como é que o senhor está avaliando aí essa administração que aí está?
A prefeita de Brejo dos Santos vem através desses recursos federais trazendo algumas melhorias, bastante melhorias, com recursos federais, embora não tenha recursos próprios, nada, nenhuma obra de Brejo dos Santos com recursos próprios. Sempre, ela inclusive tem algumas ideias minhas, ou várias ideias, que ela tenta fazer e sempre com alguma dificuldade. Mas assim, o que falta nela é olhar o povo de igual para igual, amar as pessoas de Brejo dos Santos, tratar bem o povo de Brejo dos Santos, saber que ela é prefeita de todo mundo, que a política passou, parar de maltratar o povo. E assim, a parte administrativa, a questão dos funcionários, respeitar os funcionários, tá, frequentar a prefeitura para atender o povo de Brejo dos Santos. Eu acho que o que falta mais nela é ser mais humana com o povo da nossa cidade.
Falar de humanização, e aí me vem o médico doutor Sandrinho, que o senhor é referência na questão de humanização. O senhor é um grande ginecologista aqui na região. As mulheres encontram aí, doutor Sandrinho, um médico capaz de, se não sanar, mas pelo menos que tenha um bom tratamento. Isso atrapalha pelo médico Sandrinho ser também um político, esse atendimento, porque o senhor, pelo que eu sei de bastidores, o senhor nunca se negou a operar, mesmo sendo um opositor. O senhor nunca fez distinção se votem não em doutor Sandrinho. O senhor sempre olhou para o ser humano, seja de Brejo dos Santos, seja de Catolé do Rocha, seja de São Bento, seja de Belém de Brejo do Cruz, enfim. O senhor nunca distinguiu, o senhor sempre viu ali na sua frente um ser humano. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, sobre essa perseguição por ser um médico tão humanizado e acharem que você faz política com a medicina, quando você não faz.
Na verdade, eu acho que foi isso que terminou me jogando na política. Pela forma de tratar as pessoas, e confundiram isso, e realmente terminou essa confusão. Mas assim, não vou mudar meu jeito de ser. Eu queria muito poder estar mais presente aqui. Infelizmente, eu estou viajando 1.000 quilômetros por semana para dar plantão longe, onde eu sei que precisa aqui em Catolé do Rocha, né? Mas quem sabe um dia, com a força do povo, com a força, a vontade de Deus, eu esteja de volta aqui para ajudar a futura deputada Jéssica, para ajudar a Laurinho, ajudar o povo de Catolé e de região a trazer os filhos dessa terra com mais dignidade para o mundo. E não só a parte de obstetrícia, fazer as cirurgias ginecológicas que a gente faz aí fora e tenta fazer o melhor. Então, eu vou conseguir agora deixar um fim de semana em Campina Grande, já que eu consegui pagar a maioria das contas. Vou abrir um consultóriozinho que eu tenho na garagem para atender pelo menos uma vez por mês o povo que votou em mim e o que não votou em mim, sem distinguir ninguém, atender do jeito que eu sempre atendo. Eu procuro me desdobrar no telefone, agora tem gente que reclama, ele não me respondeu. Quando perto Laurinha, às vezes liga, quando eu olho ligação do prefeito, meu Deus, mas eu estou atendendo, quando eu estou atendendo, não olho celular, porque a hora de atender é respeito ao povo, é olhar no olho e atender o paciente com respeito e com dignidade. Então, passo o dia todo dia, às vezes, sem olhar o celular, para olhar à noite e tentar responder o máximo que eu posso e responder, orientar na saúde, para tentar suprir essa falta que eu sei que eu faço para o Brejo Santo da região. Mas eu acho que agora vai dar para para vir mais vezes, ficar mais vezes aí, mais perto.
Nessa nossa conversa, o senhor falou sobre um grande ato de Jéssica Maia, de humanização para com o senhor e sua esposa em um momento político. Aí eu lhe pergunto, o que levou essa sua decisão em um líder político de Brejo dos Santos, um renomado médico, apoiar a candidatura de uma mulher sertaneja?
Essa decisão foi pautada em muita conversa com meus amigos, conversa de união, né? O nome Jéssica realmente é um nome doce, um nome fácil, porque ela já tem muito trabalho nessa simpatia dela, também ajudando o esposo na gestão. Então, Jéssica é aqui da região, é parceira, é humilde, é uma mulher que onde chega a luz dela brilha, né? Ela traz uma luz diferente. Então, Deus fez acontecer algumas coisas e me jogou aqui de novo um projeto que o povo já queria. O povo de Brejo dos Santos já queria votar em Jéssica. Os meus amigos queriam. Então, eu passei esse tempo, ao longo desse mês, dois meses, ligando para os amigos, perguntando, mandando mensagem. Rapaz, aconteceu isso e nós estamos... O que, que você acha? E o povo, rapaz, não tem o que perguntar. Vamos reunir o grupo novamente em prol de Jéssica, porque é o nome bom, é o nome da região, é quem já vem fazendo pelo povo e tem tudo para dar certo. Vamos começar com o pé direito, vamos ganhar essa campanha para deputado, começar pela primeira vez na frente, dois anos antes, e não vamos mais perder a cabeça, chegar lá daqui a dois anos, a gente chega junto e vamos ganhar a eleição do Brejo dos Santos. O grupo que está aqui hoje está fortalecido e Jéssica será deputada estadual, que o povo quer, porque o nome dela é forte. E assim, de antemão eu já peço, não só de Brejo dos Santos, mas de onde eu trabalho, Campina Grande, Cajazeiras, Pombal, toda a região, Riacho dos Cavalos, Jericó, São Bento, eu atendo muito e atendo muita gente, inclusive da região de Campina Grande. Nós temos agora uma pré-candidata, lembro desse nome, Jéssica Maia, e me ajudem a vê-la eleita na Paraíba, deputada, para ajudar as pessoas, olhar principalmente as mulheres, com esse olhar de mãe, esse olhar de cuidado que as mulheres sempre têm.
O grande poeta, ele disse uma certa vez, ninguém se perde do caminho da volta. O doutor Sandrinho retorna, né, hoje já declarando esse apoio à pré-candidatura de Jéssica Maia, deputada. E falando sobre essa questão das mulheres, nós vivemos um período em que o apelo para o ingresso das mulheres na política é muito grande. Né? Hoje, há várias campanhas de TV, de rádio, a própria Justiça Eleitoral trabalha para que as mulheres ingressem na política. E Jéssica, uma mulher jovem, uma mãe, uma esposa, filha, nora, amiga, né, do povo, se propõe a cuidar bem da nossa gente. O senhor, como médico, que cuida de tanta gente, o senhor, como um político que cuida do povo de Brejo dos Santos, como é hoje ter uma mulher como Jéssica Maia se propondo a cuidar de toda uma Paraíba?
Bom, ser mulher, só em ser mulher, não dá as características que devia dar. Tem mulher que realmente não merecia esse... Mas Jéssica Maia é uma mulher diferente, é uma mulher que olha com um olhar humilde, é uma mulher que veio com um olhar humilde, que eu digo em relação a ter acesso ao povo. Então, ela é filha de um ex-prefeito, nasceu na política, se manteve, hoje é casada com um dos melhores prefeitos da Paraíba. Então, é diferenciada, Jéssica é diferenciada. Quem tem a oportunidade de estar com ela vai ver o que eu disse. Ela tem luz própria, ela é forte, ela é aguerrida, ela é companheira. E assim, eu acredito que ela vai realmente... E eu tenho experiência, eu sou ginecologista, eu cuido de mulheres. Então, eu acho que ela vai cuidar bem da região e vai nos honrar muito com esse seu mandato de deputado estadual.
Amigos ouvintes, no programa de hoje, nesse Panorama Notícias Especial, nós estamos conversando com o renomado médico ginecologista, doutor Sandrinho, uma grande liderança política na cidade de Brejo dos Santos, a terra dos doutores. E aqui conosco participa a nossa primeira-dama e pré-candidata Jéssica Maia. Jéssica, hoje marca-se um grande momento na política da região. A sua caminhada, que vem ganhando grandes adesões, hoje ganha um grande nome de peso. o médico e político, o ginecologista, um homem que trata das mulheres, um médico que carrega consigo a humanização, a seriedade e o trabalho, somando-se ao seu trabalho. Como é receber esse apoio do Dr. Sandrinho? Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Clodoaldo. Satisfação participar do programa Panorama Notícia, o qual eu saúdo a todos aqui e enaltecer, como todos os pontos colocados, eu ainda acrescento, num homem íntegro, um homem honrado e que chega para juntos fazermos o que realmente a gente almeja, que é pensar no bem coletivo. Dr. Sandrinho é um homem que eu tenho o maior respeito, sempre tenho dito a ele, antes de conseguir essa aliança, que é um dia para mim muito feliz, muito especial, estar recebendo esse apoio, porque eu sei que todo e qualquer objetivo dele é fazer o bem. E Catolé, junto a Brejo Santos, a gente vai fazer muito mais, fazer com que as nossas amigos, os nossos conterrâneos tenham vez, tenham voz e aqui a gente traga para o nosso sertão aquilo que merecemos. Um olhar, com uma voz, como eu tenho dito, minha voz ela vai ser a voz do povo. Eu vou ocupar uma cadeira, mas eu vou dar a minha voz. E ao lado de Sandrinho, não tenho dúvida do nosso sucesso. Quero agradecer pelo apoio, pela confiança e sabendo que eu digo e repito, é a mão de Deus sobre a nossa pré-candidatura, porque está unindo pessoas com o mesmo objetivo.
Doutor Sandrinho, eu quero, em nome de todos nós fazemos o Panorama Notícias, agradecer, né, dizer bem-vindo de volta, bem-vindo de volta, uma satisfação, a sua mensagem final aos nossos ouvintes, ao povo de Brejo dos Santos, ao povo de Catolé do Rocha e ao povo de toda a Paraíba que nos escuta através da Panorama FM.
Eu quero agradecer a oportunidade do Panorama Notícias, né? Agradecer ao povo, aos ouvintes, né? E dizer ao povo de Brejo dos Santos que realmente eu venho distante, mas não é porque eu quero. Eu estou distante não só de você, eu venho distante dos meus filhos, eu venho distante da minha esposa. Porque foi um ano de muita luta, né? Eu, graças a Deus, estou vencendo essa luta. Esse ano já estou bem aliviado das dívidas e tudo mais. E vou firmar em Brejo Santo esse consultório, começando timidamente, um dia de 15, 15 dias. E quando eu estiver em casa, eu vou mandar avisar, né, para que o povo tenha esse acesso. Eu sei que vocês estão sofrendo demais, né? Uma ausência, por muitas vezes não confiar em outro médico. Graças a Deus eu adquiri essa confiança em minha cidade. Mas dê essa oportunidade para a gente dar esse pontapé inicial, né? Vamos apoiar a pré-candidatura de Jéssica Maia, né? Nossa vizinha, nossa amiga, a cidade de Catolé do Rocha, que nos dá sempre tanto apoio, né? Quem sabe a gente não tem acesso depois a voltar para aqui para vocês, ficar mais perto de Brejo Santos. Em vez de ter mágoa de quando não me acha em casa, pense que quem me botou para longe sou eu. Estou longe porque, infelizmente, não tenho como estar perto. Mas estou aqui de coração aberto pedindo a vocês que entendam, mas que eu estou voltando e que dessa vez eu, Romulo Guedes, que fizemos uma grande campanha, uma campanha linda, e os nossos candidatos, nossos vereadores e todos os apoiadores. Estamos juntos nessa luta para chegar em primeiro lugar, para começar com chave de ouro, com pé direito, para chegar lá na frente e sermos vencedores em Brejo Santo e trazer dignidade ao povo de Brejo Santo.
Panorama Notícias, especial nessa edição de hoje, conversando com o líder político, médico, Dr. Sandrinho.